Agradeço a todos por ficarem agora para termos essa conversa com os comentaristas. Os comentaristas. O professor Demetrio, a professora Andréia. E não sei se vocês dois chegaram a conversar, se alguém quer apresentar antes, falar alguma coisa.
Pode começar?
A professora Andréia vai começar a falar, então.
Não deu tempo, né?
Não deu.
Mas eu já estava os créditos iniciais do filme. Entrou no escuro. Mas eu posso, não tem problema.
Se tu tem já organizado ali.
Boa noite para todo mundo. Não dá vontade de falar, né? Depois que termina o filme, dá vontade de ficar assim.
Exatamente.
Esse mundo, não exatamente mágico, mas um mundo muito complexo, né? Que é apresentado para a gente ali. Eu sou da área de cinema, né? Eu sou professora ali no curso de cinema, colega do Márcio. Então, eu acho que o meu olhar sobre o filme vai ser, né, de outra chave, assim, do Demetrio, que acho que vai ser bem gostoso. Quero ouvi-lo, né? Quero ouvi-lo.
Por que parte de outra chave?
Tem. É um filme tão rico, de uma análise tão rica, que eu imagino que a minha vai para um lado e a tua vai para o outro. Ah, e aí eu quero ouvir do teu lado. Vou ficar assim, mas assim, que aí eu olho para você também.
Tá.
Tem que falar no microfone?
Não precisa. Como é que tá, pessoal? Estão ouvindo, né? Ouvindo? Tá. Ah, tá. O pessoal de trás está precisando.
Eu falo mais alto ou microfone? Assim, é bom? Os dois. Microfone. Eu vou tentar. Tá ligado?
Deixa eu ver se tá ligado. Tá.
Alô? Eu me escuto menos assim. É engraçado. Boa noite, obrigada, Márcio, pelo convite. Obrigada por estar aqui. O que eu pensei em, não exatamente falar do filme, mas quando o Márcio me convidou a gente acabou concordando que seria esse filme e uma animação, eu até que fiquei um pouco assustada. A animação não é minha área. E eu falei, tá, que será que eu consigo falar sobre animação ou não? E eu assisti o filme algumas vezes, mas logo na primeira vez que eu assisti, eu falei, tá, como que a gente pode abordar um filme, sendo ele animação ou não, sendo ele uma ficção, sendo ele um documentário, né? E dentro da minha maneira de olhar para os filmes, eu falei, tá, vamos fazer uma análise dele do modo que eu entendo que é uma análise fílmica, né? Só que esse filme, para fazer uma análise fílmica dele, não existe, na realidade não só desse, para qualquer filme, não existe uma única maneira de fazer uma análise, né? Esse filme é tão rico que ele, e qualquer filme que é bom, ele traz essa riqueza, e você pode ter várias abordagens, né, para ele. Ele é um filme que a gente, logo no primeiro impacto dele, você pode ir para pensar exatamente só a história em si, né? Só a storyline mesmo, e pensar nesses personagens enquanto pai, filha, filho, mãe. Então dá para fazer um pensamento muito rico, inclusive, dessas relações familiares e dessa psicologia toda que está por trás, né? Pai, a mãe do pai, em todos os seus as suas nuances, né? Da parte muito amorosa e muito cuidadora, ao mesmo tempo uma censora, né, uma cerceadora de desejos do filho. Então dá para fazer uma análise psicológica, até psicanalítica, desse filme assim inteirinho, mas eu não vou por esse lado. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, falei, tá, tem essa linha aqui que é essa, né? Dá para fazer também uma análise, como toda análise fílmica pode ir para vários lados, dá para fazer uma análise ali histórica, né? Pensando a Irlanda e pensando a Inglaterra, pensando como que essa pequena vila e esses pequenos personagens se relacionam com a mitologia, e como isso tem também relações quando eles vão para a cidade, vão para Dublin, como que toda a relação dessas culturas, uma cultura inicial, nativa, como ela vai se transformando ao longo da história, né? Então também pensei por ali, falei, também não vou por ali. Não teria, inclusive, conhecimento suficiente para ir por esse lado. E o filme vai te trazendo várias coisas, né? Ele foi me dando várias entradas para pensar. E aí o que eu pensei em fazer hoje aqui com vocês é pensar o filme em si, ele dentro dele, né? Uma análise imanente do próprio filme, a partir de uma entrevista que aí na minha pesquisa eu fui buscar a entrevista do próprio diretor, né, do Tom Moore, de como que surgem as ideias e de como a partir de uma ideia se faz um filme, né? E a ideia desse filme é dele, é original, e é muito simples, na realidade, é qualquer pessoa que tem um filho pode passar por isso, né? Ele estava com o filho dele na praia e apareceram muitas focas mortas, né? E a partir do momento que ele tem isso, e o filho, pelo que ele fala, ele não lembra, tem entre 10 e 12 anos nessa época, o filho muito chocado, ele também, aí ele vai conversar com alguns moradores desse vilarejo, ele conversa com uma senhora e essa senhora traz essa reflexão histórica, né, de ver que a morte das focas já não choca tanto o ser humano, porque ele está desprendido de toda uma magia que a tradição ali irlandesa já tinha, né, numa certa época, e ela vai perdendo essa ligação do ser humano com a natureza e a magia que está envolvida na própria relação do ser humano com a natureza. Essa foca se torna simplesmente uma foca, né, um bicho que pode morrer ou não, e tudo que está em torno nesse, né, na relação mesmo, e aí essa mulher traz os selkies, né, a história, né, da mulher que coloca um casaco e vira uma foca, né, essa figura do imaginário da região, e aí ele fica com aquilo na cabeça e vai desenvolver o seu roteiro, o seu filme. E aí, por ser professora de cinema, você fica pensando, né, os alunos sempre vêm com grandes ideias, né, essa é uma ótima ideia para um filme, né, mas assim, como é que você faz o filme a partir dessa ideia? Por mais que seja uma animação, você pode inventar tudo, ele tem que ser inventado de uma forma que ele continue sendo um filme, né? Então, o que me encanta no cinema é a forma como as coisas vão criando corpo, né? Como elas vão se desenvolvendo a partir de uma ideia simples. E quando você vai assistindo ao filme... esses são os meus já? Não, que nem eu só botei assim. Quando você vai assistindo ao filme... você começa a ver a riqueza da construção fílmica mesmo do Tom Morris, sua equipe, né? Porque o que está por trás dessa esse episódio da vida, né? É que nós temos relação com várias coisas que nós esquecemos ao longo da evolução, se é que dá para usar essa palavra, né? A gente acaba perdendo esses vínculos não só com a natureza, mas acaba perdendo esses vínculos com o etéreo mesmo, com algo invisível, com algo com mágico, com espiritual, quer que seja, não, sem pensar em nenhuma religião, mas pensar nessa, no que está entre os corpos, né, entre o corpo da foca e o do filho dele, né, que nos une nesse universo, né? E esse entre, não à toa, a música é entre aqui e agora, entre o norte e o sul, entre a música, o tema do filme é essa, né? Ele vai trabalhar esse entre o tempo todo, apesar da, se a gente fizer uma leitura superficial, a gente tem os personagens do bem, o personagem do mal, e a gente pode ir tratando dos polos, mas ele quebra esses polos o tempo todo, né? Tanto é que a coruja é uma querida, né? Era só uma mãe doída, não queria ver o filho sofrer, pô. Ela tinha todo o direito de transformar todo mundo em pedra, ela não queria ver o filho sofrer. Então ele vai quebrando todos esses paradigmas que a gente está muito mais acostumado, né, de um outro tipo de cinema que gosta, né, dessa dualidade muito estanque. Então ele vai trabalhar desde o começo isso, ele vai trabalhar grandes universos. Pode ir mudando para mim, não sei se eu consigo mudar daqui, não. Não, pode mudar mais, eu não pus em ordem. Por exemplo, né, logo no começo do filme você tem a Chirca subindo ali e a sombra é a foca, né? Então ele trabalha na imagem, no começo do filme a gente já sabe tudo, se a gente for ver de novo, está tudo lá. Ela é a sombra dela subindo, antes dela encontrar com o casaco, é a sombra de uma foca, né? Pode continuar. Aqui, né, o desenho da parede ali do quarto, aí o quarto da Chirca, toda a história do gigante, né, e da própria mãe, estão desenhados ali, esse mesmo desenho vai estar naquele túnel que ele entra, né? Então você tem na construção do desenho, na construção dos planos, você já vai criando esses duplos, né? Todos estão participando dessa história ao mesmo tempo. Deixa eu passar aqui também. E aí, o que eu acho que fica bastante óbvio, né? Eu acho que todos vocês devem ter percebido, né? A relação dos personagens com os personagens humanos, com os personagens mitológicos, né? Os desenhos são, se repetem, óbvio, de propósito, para você ver que a gente tem ossos duplos na natureza, não só na natureza, mas no mundo que a gente pode chamar de espiritual, né? No mundo da fantasia, no mundo das fadas, né? No mundo dos magos, né? Então, claro, o pai é o gigante, né? Eles são absolutamente idênticos até quando ele está, né, no mar e tal, mas ele está logo no começo também. Antes da gente saber da história do gigante, ele já está na parede, né? Muito aqui. Aí tem também um outro caminho de leitura, que é uma crítica muito forte ao desenvolvimento desenfreado, né, na perda dessa ligação com a natureza, esse dá até para fazer uma leitura ecológica, né, desse filme, sem dúvida alguma. Então, logo que aparece a avó é a poluidora, a avó está no mar, né, ela está junto com o moço da balsa, o moço da balsa é absolutamente idêntico àquele outro grande Shanaki, né? Ele é o mesmo personagem, é o duplo dele, né? E é o rapaz dos cabelos, portanto, das ondas, portanto, do mar também, né? as formas vão se repetindo. E aqui, logo que a avó aparece, a gente nem sabe que é a avó por enquanto, que é a coruja, por óbvio, né? Ela já polui tudo, pode passar para o próximo, né? Então ela é o desenvolvimento, ela é a pessoa que coloca o pássaro na jaula, ela faz questão de levar o passarinho na jaula para passear. Então, e o que, que o diretor faz? Ele vai dar ênfase para isso no cenário, né? A gente não vai, esse pássaro não é personagem em momento algum, né? Mas a hora que aparece a sombra dele grande, é a jaula que tá lá. Então, nessa composição em camadas da imagem, do som também, ele vai criando essas ligações, né? E ele vai desenvolvendo essas ligações. Pode passar, né? Aí, já no primeiro momento que ela se transforma em foquinha, muito fofa, muito linda, né? Já com a pedra, aí já um detalhe da pedra também, pode passar, né? E aí eles, eu só peguei alguns frames, né? Aí eles chegam em Dublin, né? Pode ir. Algumas coisas que são do desenho, dos formatos, né? Parece uma flor de lótus, ele vai trabalhar com símbolos muito fortes, o símbolo da espiral, sem dúvida alguma, e essa mão vai entrar mais duas vezes no filme também. Então, pode ir, querido. Sim. Aí é o outro momento, quando eles entram no túnel, que o mesmo desenho que está na parede do quarto da Cisha está aí também. O desenvolvimento, pode ir, o grande desenvolvimento econômico, né, que você tem, qualquer coisa que seja do urbano ou do humano urbanizado, eles vão chamar as corujas, né? Então faz o desenho das corujas nas torres elétricas, né? Então a construção desses universos como crítica, né, está na imagem, está nessas diversas camadas da imagem ali. Pode ir, Márcio. Essa acho que eu estou analisando, isso aqui é muito bonito. De novo ali a mão, o desenho, pode ir, né? E a coruja ali, só para um pouquinho aí, então. O que acontece também quando a gente faz um filme, acho que dessa natureza tão livre, né, que é a animação, é um desenho à mão, o Tom Moore é desenhista também, vou mostrar umas aquarelas dele no final. Da mesma forma, quando a gente vai escrever um texto, ou mesmo o poema, né, o poema inicial do filme é do Yeats, né, você tem certas rimas, né, na imagem e no som. E esse filme, assim, você pode... você vai em rimas de imagem eternamente. Eu vi três vezes em casa, aqui assisti de novo. Aí você vai encontrando mais uma, né? Você vai encontrando uma espiral aqui, uma mão ali, uma cor ali. E ele é um filme que te dá... você pode mergulhar nele muitas vezes. Ele parece ser infinito nas suas relações internas, né? Nas relações imanentes dele. Aqui. Vai ter essa branca, mas pode pular. Agora eu trouxe algumas coisas do desenho dele, né? De como esses são os desenhos, não é o desenho original, já é o desenho da própria, antes da animação, né? E aí o plano seguinte é o plano já feito, né? Que você tem uma parte na mão e uma parte de computação, né? Pode passar. Aí você tem, aí já são os esboços mesmo de ideias, né? Os desenhos. Não tem muita coisa que eu consegui encontrar de toda etapa, né? Mas aí você tem as ideias sendo rabiscadas pelo diretor, né? Também. como que ele vai pensando esses frascos, esses sentimentos. Casinha. Para a gente chegar depois na... Aqui é uma forma, né, de você pensar o próprio enquadramento, de como vai abrindo e vai fechando dentro da animação. Aqui é o desenho real, aqui é o desenho, e a próxima eu consegui o frame certinho também, né, de como isso se transforma. E aqui são aquarelas do próprio Tom Moore, né? Essa daí e a próxima, que eu acho também bem interessante. Ficou fora de ordem esse, mas esse é o povo fazendo as vozes, mas é só uma curiosidade, nada demais. Ah, não, tem a última, pensei que tivesse aí. Ah, essa daí, né, que é a aquarela do Tom Moore. Uma outra coisa que eu acho que é uma sutileza do desenho para contar essa história, eu acho que vocês devem ter notado, muitos dos elementos da natureza são transparentes, uns atravessam os outros, né? Você tem pedra sobre pedra transparente, às vezes os personagens são atravessados pelo fundo, né? Eu acredito, na minha leitura disso, que é uma delicadeza de você realmente romper as fronteiras, né, entre os elementos que estão sendo mostrados. Então, na sua forma, no seu desenho, você tem conceitos, né, que vão ser colocados ali para que... A gente não precisa passar pelo racional isso, né, mas a gente sente que as coisas se atravessam, né, que uma pedra está em cima da outra, que um personagem... É muito claro isso naquela... Quando a coruja vê o retrato do filho, né, o desenho, o retrato do filho ali, e o Ben está se olhando também, então você tem todos os três personagens, um em cima do outro, né, como se eles tivessem uma ligação muito forte entre eles, o que tem. Né. Então, assim, porque é um filme que, para além de toda a sua questão, não só... da própria história, que ela faz bem para a gente. Eu não sei se dentro desse momento, principalmente desse momento histórico que estamos vivendo, com tantas dicotomias, assim, parece que ela te dá um lugar que não é um lugar no meio, mas é um lugar onde tudo é possível, e uma generosidade, né, de se olhar para as coisas e para as diferenças. Assim. Então, é uma história, para além disso, para essa história que faz bem, como que ela nos faz, como que esse cineasta conseguiu fazer isso sem ficar falando com a gente, né? Porque as imagens são incríveis, as imagens têm uma nuance de cores também, que eu não vou entrar na análise das cores entre elas, mas elas trabalham com uma riqueza, né, de cada plano, assim, de uma forma que parece que a gente sai de um lugar de reação, né? E a gente se entrega ao que está sendo colocado ali. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho o Demetri falar, e aí depois a gente conversa mais, tá? Que eu ia expor isso, mas eu quero conversar mais ouvindo, pode ser?
Claro.
Tá.
Eu vou tentar, não sei se a minha voz chega aí, o meu tom de voz chega aí, tá de boa?
Tá de boa.
Tá, é assim, Daraca, então, primeiro, a partir daquilo que você propôs, né, você coloca como... Eu fiquei... No exato momento em que você estava falando, eu estava pensando em Florianópolis, uma ilha também, né? A questão com as baleias, né? Ou seja, toda aquela questão do século XIX, a questão com as pedras ali do Itaguaçu, veja, desses elementos que estão nesse imaginário da ilha da bruxa, né? Ou seja, que circunda, e eu fiquei prestando atenção nessa tua exposição, e fiquei pensando assim, como isso se aproxima e como esses universos num certo momento eles se tocam, né? Uhum. Da minha experiência com o filme, eu acho que eu trago, quando se fala da animação, né, eu trago muito uma experiência aonde é que eu entrei na animação. Eu entrei através dos meus filhos, né? Então, a partir do exato momento, eu assumi como professor substituto aqui na Universidade Federal em 2008, 2009, eu trabalhei. Na primeira semana que eu entrei em sala de aula, o Lourenço nasceu. Né? Naquela semana que eu estava entrando em sala de aula, ele nasceu. Eu estava lendo Aristóteles para dar aula e o Lourenço nascendo. Né? Então, 3 anos depois, e aí essa experiência, né, de você buscar referências para trabalhar sala de aula e para você buscar referências... Né, no final das contas, a televisão, né? Em que momento essa televisão começa a atormentar, né? Então, aqueles choques iniciais dessa relação, e eu tô trazendo isso, pois no final das contas eu tenho um garotinho, o Lourenço, que tem 11 anos, e eu tenho uma garotinha, que é a Antônia, que tem 8. Né? Então, em algum momento, para mim, essa experiência da atividade de me aproximar da animação, ela passa muito pelos dois, do modo como, num determinado momento, eu fui buscar alternativas para esse universo da televisão, e dessas várias alternativas passa pelo Miyazaki, né? Uhum. E na construção, tem um imaginário aqui que a construção me parece muito próximo do Totoro, né? O pai, com as duas, lá no caso do Totoro, com as duas menininhas, a mãe afastada, distante. Né? Aquela imagem dele percorrendo com o cachorro me lembrou muito a imagem do gato, né? Ou seja, aquela imagem ela se repete na minha cabeça, ou seja, da construção de como é possível você fazer cinema, como é possível você fazer animação com um toque de delicadeza. Né? Até porque, quando eu remeto a isso, a primeira vez que eu assisti para tocar para vocês em assuntos como Dora Aventureira, né? Que é isso do comercial da televisão, né? E aquela menina, né, da tela querendo conversar com a plateia e que eu percebo as crianças respondendo à tela, né? Então, eram essas experiências iniciais do Lourenço com a televisão, com a animação. E dessa experiência do Lourenço com a animação, que passava também por outros duas animações que ele adorava muito quando ele era pequenininho, que era o Pingu e o Pocoyo. Pocoyo com a tela branca, e aquele personagem que corre sempre na diagonal, ele corre na diagonal para dar um sentido de profundidade, senão tu não vai ter esse sentido de profundidade no filme, né? Então ele nunca corre na transversal, é sempre na diagonal, os personagens sempre têm essa característica. E o Pingu dessa coisa da não necessidade de você ter uma língua para você comunicar, você comunica, né? Ou seja, então dessas experiências eu fui brincando porque eu fui assistir o filme com eles. Né? Ou seja, então vou trazer outras duas, né, que uma delas é para tentar perceber como o imaginário da criança ele entra dentro do filme, e muitas vezes a gente ou a estrutura, né, que a gente está inserido, ou seja, dessa dicotomia, parece que há uma necessidade muitas vezes de forçar determinadas referências ou querer construir alguns imaginários, né? Quando o Lourenço tinha 5 anos, a gente estava assistindo, sempre passei, a gente estava assistindo Paddington, né, ali no Floripa Shopping. E aí, de repente, ele olhou assim para mim, ele se aproximou e disse: pai, sempre a mesma coisa, né? Baixa a luz, baixa a música, né, os personagens se olham, os personagens se aproximam, os personagens se beijam. Né? Aí eu olhei assim, ele tinha 5 para 6, eu olhei assim para ele: clichê, meu filho. Óbvio que eu sabia que ele não passava pela cabeça dele porque era a palavra clichê, né? Ele olhou assim pra mim, não me deu bola. Mas depois em casa, a gente assistindo um canal desses da TV aberta, de repente vem aquela cena, que é a cena que tem um personagem com um trabuco na mão, né? Embrenhado no meio da floresta. É, aí vai pra uma zenital, a hora que vai pra zenital a gente escuta o tiro, né? Aquele personagem tá suando, que a gente não sabe o que tá acontecendo, mas ele tá suando desesperado, né? Vai para uma zenital, a hora que vai para a zenital, a gente escuta o estouro e os passarinhos voando, saindo da floresta, né? Aí ele me cutuca: pai, é aquilo que tu falou. Né? Ou seja, o entendimento que a criança tem, que a gente não precisa, não há necessidade dessa coisa pedagógica, muitas vezes, né? De você trabalhar com a imagem, você querer explicar, está neles. Né? E aí depois, mais tarde, o entendimento da Antônia, né? Que aí é mais recente, ela estava com 6 aninhos, e a gente estava assistindo esse segundo filme dos Smurfs, né? Esse da Vila Perdida, né? E aí chegou um determinado momento, tá ali a Smurfette caída no tablado, né? E aí ela olhou assim para mim, eu me aproximei dela assim, eu cheguei pertinho dela, a gente tava lá no Continente Shopping. Aí eu olhei: que coisa, né, filha? Ela disse: mas pai, pode ficar tranquilo, tá? Agora vai vir uma poção mágica, agora vai vir uma varinha, vai acontecer alguma coisa, vai jogar em cima da personagem e a personagem já vai melhorar. Aí de repente ela olhou: ó, a personagem já estava se transformando. Porque há uma sequência narrativa da questão de trabalhar com a imagem, há uma sequência narrativa na animação, que está na Pixar, que está na DreamWorks, que está em vários desses lugares, de acelerar tudo.
né? Ou seja, de você não dar tempo para, né, para a gente perceber esses detalhes que a gente consegue perceber o Tom Moore, ou seja, daquilo que constrói os quadros maravilhosos que estão na tela, né? Né? Ou seja, você selecionou frames, a gente fica olhando para esses frames, é para você perceber, ou para a gente perceber a profundidade deles, né? A profundidade no sentido das técnicas usadas, daquilo que são camadas que são usadas, que auxiliam no contexto narrativo sem que a gente precise ficar explicando, né? Ou seja, mas para a gente perceber isso, tu tem que redirecionar ou repensar essa questão do olhar, né? Essa outra coisa dele trabalhar 2D, né? Ou seja, num determinado momento tem que estar uma necessidade, parece, do mundo lidar com o 3D, sim, 3D. Pois o 3D parece que acelera toda a questão do modo como essa imagem se movimenta, né? Ele trabalhar com 2D, que é onde ele consegue, me parece, aumentar essa delicadeza, uhum, essas profundidades, esses detalhes, essa riqueza que faz com que a imagem ela seja tão bonita. Eu toquei no fato do Lourenço e da Antônia, porque no final das contas nós temos um personagem menino e uma personagem, uhum, menina, né? Ou seja, então essa relação da família, uma família, né, eu sou separado da mãe deles há muito tempo, a Antônia tinha 2 aninhos, o Lourenço tinha 5 na época. Então, essa é dos vários elementos possíveis para você pensar as relações de perda, né? Uhum. Porque no final das contas, eles administram isso de uma determinada maneira, e muitas vezes o adulto fica procurando a explicação, né? Parece que é uma estrutura social que cobra um pouco essa explicação, essa necessidade que num determinado momento você explique alguma coisa para eles, muitas vezes pedagogicamente, dentro daquela coisa com caixinhas de conhecimento, que até os 2 anos a criança pode fazer isso, até os 3, até os 5 ela faz aquilo, até os 7, como se ela não tivesse um outro contexto em que ela pode se apropriar das coisas naturalmente do jeito deles, né? E aí eu acho que uma coisa muito bacana é essa percepção, assim, daquilo que é como o garoto lida com a situação e como a garotinha lida, né? O Ben e a Sircha. É porque tem uma coisa da Antônia num determinado momento, essa coisa assim do pai, né? Aquele grandão que ele pega o menino e ele joga pra cima, ele faz isso com a menina. Uhum. Eu fazia isso com o Lorenzo quando era pequeno. Quando eu fui fazer isso com a Antônia num determinado momento, a Antônia me segurava, se grudava no meu corpo e ela olhava assim: eu sou menina, pai, lembra? Essa é uma palavra que ela me disse e nunca. Essa foi uma frase que ela me disse: eu sou menina, pai, lembra? Ela dizia pra mim assim, ela colava em mim assim, como se ela já naturalmente me sugerisse: tem um jeito diferente de lidar, que você vai precisar lidar, né? A gente estava em Pomerode de uma certa feita, e tá ali o zoológico para lá, tem um rio e tem uma pontezinha, né, que divide. Eu cheguei pertinho com ela, ela tinha 2 aninhos e meio, cheguei pertinho assim da ponte, olhei, ela olhou assim para mim, ela olhou assim e olhou para mim: não pula, tá, pai? Ou seja, na cabecinha dela já tinha um entendimento de como é que ela lidava com essa situação, que é a situação dentro de casa, menino, menina, dentro de uma família, como é que os dois dialogavam e como naturalmente os pais acabam trabalhando as questões de mais velho, independente, né? E o mais velho tem que cuidar do mais novo, né? Aí a perda da mãe para o bem, né? É uma coisa como se a menina fosse a responsável por aquilo, né? E com o passar desse tempo da relação dos dois, do entendimento dos dois, do contexto narrativo, de como a menina né, ela era importante dentro da acomodar essas peças da sensação de perda, né? Que é o que faz o desfecho, e que é o desfecho maravilhoso do filme, né? Que nos toca, porque é o momento que a gente entende que a gente precisa, parece que, dar a dobra e passar, né? Passar por aquele percalço, né? Que é algo que está na senhora, né? Na mãe do pai, né? Ou seja, que está na avó, né? com essa relação, que está no pai, que está no bem e que está nela, né? Ou seja, então esses pequenos detalhes que compõem, eu acho, um imaginário de uma animação. Eu fiz questão de citar o Miyazaki no começo, porque a minha procura sempre foi, tá? A gente oferece para eles aquilo que está aí. Eu vou com o Lourenço e com o Antônio no cinema até hoje, direto, constantemente. Mas, ao mesmo tempo, de que maneira é possível a gente procurar um outro olhar para que eles também tenham um outro tipo de referência, em que destoem um pouco dessa referência, né, a qual a gente está inserido, que parece que é da necessidade de acelerar, da necessidade de amplificar a dicotomia, de que você não possa superar esses pequenos detalhes, esses pequenos traumas que naturalmente são necessários de serem superados com o passar do dia, com o passar da relação, com o passar das coisas, né? E como Tom Moore trabalha isso maravilhosamente, né?
O próprio pai, a personalidade do pai, quer dizer, na verdade todos eles acabam nesse lado em que a gente fica no questionamento. Você tem que tirar essa ideia de bem ou mal, porque o pai se livra da roupa porque, na verdade, ele não quer que a filha vá embora. Ele tem essa percepção. Mas, poxa, ele se livrou da roupa. O menino fez uma promessa pra mãe: eu vou ser um bom irmão. E ele acaba não sendo um bom irmão. Primeira cena dele grande é sendo um péssimo irmão, já expulsando a irmã.
Tocando ela do espaço,
isso, sai daqui, sai daqui. A própria avó, simplesmente, ela quer só o bem das crianças, mas ela acaba se tornando uma malvada porque está tirando as crianças de perto do pai. Então tem toda essa história. E que ela também é uma visão da mãe coruja, que a mãe coruja só quer o bem do filho, mas ela, o único jeito que ela vê é tendo esse distanciamento, transformando o filho em pedra. E essa pedra, o quanto ela não é uma representação da tecnologia, porque é um modo de se quebrar, as pessoas se afastarem, não se emocionarem o suficiente para se machucarem, né? Na verdade, essa pedra acaba sendo isso.
E é engraçado como vem através da coruja, né? Porque a coruja, em algum momento, né, para nós tem a coisa da sabedoria que na cultura celta, na cultura escocesa, na cultura irlandesa é um pouco diferente. Eu vi que você falou que ela chega em Dublin, tu pesquisou isso?
Está escrito
Dublin, gente, que coisa. Num determinado momento eu queria ter entendido isso, se essa fosse.
Também não precisa, né? Podia ser outra cidade.
Né? E aí outra coisa da referência da cultura irlandesa e da cultura escocesa, né? Enfim, é a música, né? Ou seja, essa melodia e como quem faz a música, o Daniel, não sei pronunciar o sobrenome dele, mas como ele já fez, a quantidade de trilhas sonoras que ele já fez, né? Em coisas como Coraline, né? Ou seja, só para perceber a experiência que ele já tem com isso, ou seja, de lidar com outro perfil de filme e não um perfil de filme que necessite muitas vezes apenas aquela altura do áudio para te emocionar em determinadas partes, né? Que aumenta a coisa da dicotomia ou do posicionamento das peças, né? Ou seja, agora nós vamos trazer de volta, né? Ou seja, meio que para a gente tocar então na questão do cinema, né? Dessas várias passagens que Sid Field, Doc Comparato, o McKee, eles constroem, de como é que você dramatiza e como é que você constrói na cabeça, né, um imaginário. Então, de que maneira é possível a gente fugir um pouquinho através de exemplos como esses, que são maravilhosos. Sim, né?
Verdade.
O que a Vanessa estava falando, né, de você, o que a coruja faz, né, que é colocar os sentimentos todos numa pedra, né? Eu queria resgatar o texto inicial a epígrafe do filme, né? Que é um trecho de um poema do Yeats. A tradução que eu encontrei é péssima, então eu vou ler em inglês e aí a gente traduz juntos, porque se for ler em português, a tradução que eu encontrei é horrível. Que é: "Come away, all human child", né? Venha, criança humana, "to the waters and the wild", né? Para as águas e o lado selvagem, "with a fairy hand in hand", né? Uma fada de mãos dadas, for the world's more full of weeping than you can understand". Então, de mãos dadas para um mundo mais cheio de tristeza, né, do que a gente pode entender. Então, se ele começa o filme assim, e depois todos esses sentimentos, né, são... Ninguém consegue lidar com sentimentos, né? A partir do momento que a mãe morre, o pai se isenta de tudo aquilo, né, se afasta. O filho, com aquele monte de sentimento, de raiva, de ciúmes, o pai também não sabe o que fazer, fica chutando a irmã, tudo que ele consegue fazer é amar aquele cachorro. O cachorro tranquilo, né, gosta de todo mundo, lambe todo mundo, né? A natureza está entendendo que tudo bem, dá para lidar com os sentimentos, né? E a menina, né, essa essa sabedoria, né, que vai ao longo do filme. Então, também tem essa crítica, para além da crítica do desenvolvimento da tecnologia, que não é assim uma crítica também bobinha, né? Ele não está criticando o bar porque tem luz elétrica. Sempre, quando aparece a lâmpada, é a coruja, né? Não tem nada, nenhum elemento mais... é falar moderno, mas acho que não, uma lâmpada já nem pode ser chamada de nada disso. Só é ligado aos personagens, né? Aos personagens que estão em torno da coruja. Em outro momento aparece, só aparece fogo, né? Na família, no farol, é o fogo, né? Nos que estão ali na ilhazinha. Mas para além dessa crítica, tem essa crítica nossa, né? Assim, é uma crítica ao mundo de hoje, que a gente só posta selfie sorrindo, né? Ninguém pode estar triste. Tristeza você tem que botar numa pedra, não existe, tá? Então vamos, né? Fecha no vidrinho, que, né, você não precisa lidar com isso. E a gente está na sociedade tão louca que a gente está, né? Então, ele começar com esse trecho, né, que chama... O poema é grandão, aqui eu tô com ele inteiro aqui. Que chama A Criança Roubada, né? The Stolen Child. Então, o que, que a gente está roubando de nós mesmos, né? O que, que nós estamos roubando de nós mesmos, né? Matando esses sentimentos, né? Essa criança interna que é a foquinha, né? A criança interna é a foquinha, ela é essa ingenuidade, né? Boa. Queria também ler a letra da música. A letra da música é só o refrãozinho, né? É entre o aqui, entre o agora, entre o norte, entre isso. O sul, entre o oeste e o leste, entre o tempo, entre o lugar. Né? Entre o tempo e o espaço, né? É que ele está place, não está space, né? Between the time, between the place, né? Então, eu acho que essas na palavra, né? Que são os momentos que tem palavra mesmo, né? Para além dos diálogos, assim, sim, na palavra, no discurso, por escrito, ele está dizendo ao que o filme veio, né? O que ele quer discutir, né? Através disso. Bem, vamos continuar.
Eu vou aproveitar e abrir para o pessoal, se alguém que gostaria de fazer comentário ou também perguntar. Ou falar alguma coisa do achou interessante do filme. Ninguém, gente? Que é isso?
Só dá um tempo.
Você está me olhando.
João Nilson.
Não quer comentar?
Ao mesmo tempo, né, dessas crianças jogadas violentamente, né, um contraste, né, tanta proteção que é o casaco, é o manto, e elas tendo que lidar com a ferocidade do mundo também, né, esses dois lados. E particularmente também no final, só para mexer um pouco, eu fiquei pensando nisso também, que a quebra do encanto, da negatividade, né? Ela acontece porque a menina consegue cantar. Então, essa questão do poder da voz, esse contraste do silenciamento, que ela é subordinada a tudo inteiro, né? Pelos adultos, pelo irmão mais velho e tal, e poder, então, finalmente, com a vida dele...
Se expressar, né?
Se expressar e, mais que isso, se encantar, né? Desencanta o universo todo à sua volta. Encanta, reencanta, né? Quebra. Então é um pouco por aí, eu acho que dá para. Algumas questões que me marcaram. Mas tem muita coisa, o filme é muito rico.
E esse desencantar dela já vem como sugestões, né? É muito bonito como ele já vai pontuando essas sugestões. Basta acompanhar uma criança, né, você entende que essas coisas vão surgindo ao natural, né? E, ou seja, que são esses processos pequenos, mas de amadurecimento, né, de troca, de passagem, né, que faz com que chegue até o momento em que acontece alguma coisa. Você se dá conta, opa, tem uma outra necessidade de diálogo aí nessa... a possibilidade de uma outra necessidade, de um outro diálogo, de uma outra, um outro modo de entrada de conversa, né? E depois eu vou contar mais uma história, meu filho.
Eu vou contar uma também. Meu filho já tem 18 anos e na semana que ele decidiu que ele ia prestar vestibular para animação, o Márcio me convidou para aqui. Então, a primeira vez que eu assisti o filme foi assistir com meu filho de 18, depois de ter assistido tanta animação. Olha só uma... E tem algumas coisas, curiosidades, no próprio, no, na própria imagem ali, a balsa, o nome da balsa é o nome do filme em gaélico, né? Ela, assim, é o Songs of the Sea em gaélico, assim. Tem umas coisas assim, aquele, de autorreferência, né? Então aquele lugar, a balsa é o do mar, né?
É, mas do jeito como tu já apresentou, é as autorreferências
não, não, é infinita. Eu queria ter... Eu queria saber um pouco mais da cultura para entender todos os desenhos, né, que estão ali. Todas, sei lá, eu vi que as espirais têm a ver com algum ritual mortuário, né? Mas assim, muito rapidamente, numa pesquisa que nem levem a sério isso que eu estou falando, porque deve ser muito mais do que isso, né? Porque aquelas coisas muito rápidas. Os desenhos das pedras, quando tem os, aqueles três personagens engraçadíssimos, aqueles cantores ali, em que tem umas pedras, parecem uns totens e parecem uns desenhos... pestres, assim, né? Não fui atrás, queria alguém especialista na cultura, né? Mas é, dá para ir muito, muito longe, né? O nome que tem atrás da, no quarto do menino parece uma flâmula assim de jogo de futebol, é o nome da cidade, né? É Donegal. Assim, eu vou atrás das coisas que eu acho que é legal, mas não deu tempo de ir atrás de todas.
Eu sou
porque a construção, né? Podia ser, né? Animação ou não, né? Você vai fazer uma direção de arte, o que, que a gente põe no quarto do menino? O que, que a gente vai dizer sobre essa história, sobre essa pessoa? Né? Isso me encanta.
Não, é que tinha. Eu soube de também, de pesquisa rápida, uma das estátuas é o próprio autor.
Ah, é?
Tinha uma estátua lá que é o próprio autor, ele aproveitou e já fez a brincadeira com ele. Deu um de Hitchcock.
Deu um de Hitchcock.
Ao mesmo tempo, isso que você diz, né, da, os dublinenses, né, do Joyce, né, ou seja, essa vontade, né, ou seja, como suscita na gente essa vontade de procurar outras coisas, porque por aí passa Beckett, por aí passa Joyce, por aí passa Wilde, né, ou seja, outras referências dessa cultura irlandesa que vem através da... Da, seja da literatura, seja do cinema, né? Ou seja, de como isso chega para nós.
O próprio Yeats, né? Irlandês.
Sim,
também.
O próprio Yeats, que é o que tu citou, o poema, é. Né? Ou seja, são as quatro meio pilares. Né?
Tu ia contar uma história.
Ah, não, eu acho que para colar lá no, nessa, né, nisso, né, do João Nilson estava comentando, né? É, da gente perceber essas passagens, né? Eu tenho uma história da minha filha quando ela tinha. Ela ia completar 6 aninhos. Né? E a gente tinha um aniversário na metade da tarde, às 4 horas. Eu estava com os dois em casa. Quando eu estou com eles, eu sou eu e eles. Né? E aí eu cheguei, eu tinha dado banho nos dois, os dois estavam no sofá. E eu fui tomar banho. Aí quando eu voltei, eu saí do banheiro, assim, os dois estavam se pegando. Né? Ou seja, tinha alguma coisa que não tinha funcionado e os dois estavam. E aí eu cheguei na sala e eu ralhei com os dois. Eu tava enrolado na toalha, você segura aí, deixa terminar, recolham todos os brinquedos que estão no chão e façam as pazes. Né? Eu fui até o quarto e eu escutei ela, eu voltei. Né? Assim, eu voltei pro corredor. Tá ela com uma sacolinha na mão, né? Juntando os brinquedos, aí olhando pro irmão dela e dizendo, viu, mano? É sempre assim. O pai e a mãe. Toda vez que a gente se briga, é aquela expressão que ela... Toda vez que a gente se briga, eles olham pra gente e dizem, façam as pazes. E eles, por que não fizeram as pazes? Por quê? Quem é a nossa família, mano? Eu, você, o pai e a mãe. O pai aqui e a mãe lá não sei onde. Caraca, como é que eu vou sair de casa pra ir num aniversário com uma situação como essa? Porque daí já é um outro lugar pra vocês... Abandonei o aniversário, sentei e fui brincar com eles. Deixei, botei os brinquedos no chão tudo de novo e fui brincar, né? Ou seja, porque tinha alguma coisa ali que é quando você percebe esse estalo, né? Ou seja, se eu entendi um pouco daquilo que você falou, é quando você percebe, né? Vem sinais, mas aí de repente vem uma fala com um domínio ou um cantar, né? Ou seja, que tem alguém que já parece que está pronto para o mundo ou pronto para uma outra passagem, né? Isso é impressionante no, na percepção, e é impressionante ou muito legal de como o diretor percebe isso, né? Ou seja, a possibilidade de lidar com esse, né, com sutileza, com delicadeza, de como você lida com a personagem, né, com esse toque de, né, de a gente perceber, ou seja, é tão sutil, né? Mas tem que ter olhar. Se você não tiver o olhar para essa sutileza, ela passa despercebida, né?
O modo como o menino também é por uma casa silenciosa da irmã que não fala e do pai que não fala. Ele fala pra caramba, porque ninguém mais fala. Então ele é obrigado a ser esse que tá sempre ou contra alguma coisa, mas ele tem que criar alguma voz ali dentro da casa.
Que é a voz que fala, né?
Que é a voz.
Porque o pai também não fala.
O pai tá sempre triste, cabisbaixo. Justamente também tem uma cena que o pai tá no bar e é exatamente a posição em que tá o... Que tá o gigante, então a gente já tem essa percepção do...
Tá no bar tomando uma Guinness, provavelmente.
Uma Guinness?
É uma cerveja preta, então, tem alguns detalhes pra perceber.
Exatamente.
Essa referência, né, ou seja, dessa cerveja escura, dessa cerveja com outra, né, tá ele sentado, né?
Uhum, composta, quente. Ninguém, gente, ninguém tem algum comentário? Já viram outro filme desse autor? Não?
Uma Viagem ao Mundo das Fábulas.
Tem um segredo de Kells, né?
Eu.
Opa!
Enquanto o Demetrio falava, eu fiz um link que tem uma fala tanto da coruja quanto da avó que se repete, que é: eu sei o que é bom pra você.
Uhum. Uhum.
Sim. E aí,
você é tão mãe?
Nossa!
Quando o Demetrio falava, eu imaginei, né? Ele sabe o que é bom pros filhos, mas.
É porque é esse achar, né? A gente muitas vezes, e muitas vezes fica calcado na cobrança daquilo que nos cerca, a gente cria uma sensação de achar, sabe, né? E a gente sabe a partir das nossas referências. A hora que a gente começa a perceber que a referência deles é completamente diferente. Tem um livro do Zambra, que é um chileno, um escritor chileno. Alessandro Zambra, né? Que ele começa o livro com os pais pedem o menino no retorno para casa, na volta para casa, e os pais ficam naquela loucura de vai e vem, e de repente eles vão até em casa para ver, se, né? E o menino está em casa, né? É porque o caminho que os pais faziam para ir para casa era sempre o mesmo. O menino entendeu que tinha outro caminho para chegar em casa. Você não precisava usar o caminho do pai, o caminho da mãe. Tá entendendo? Então, a percepção deles de retornar para o lugar pode ser completamente diferente da nossa. Ou é diferente da nossa. Ou pode, sabe? Ou seja, então, eles têm um jeito que é como eles vão amadurecendo, não é o nosso. Por mais que nós estejamos, né, na condição de pai ou de mãe, de, como referência. É, né?
A avó, ela faz um chá de urtiga.
Uh-huh.
De urtiga.
E aí depois tem a cena que o menino passa na urtiga com ela em cima. E aí ele fica todo empolado e ela vai lá e pega outra planta.
Não sei o que é de vaca.
Pata de vaca.
Né?
É pata de vaca.
Pata de vaca.
Tá com pata de vaca.
Pata de vaca.
E aí cura o garoto.
E veja, e é daquilo que a menina faz, provavelmente, né, sem falar, escutando, né, dentro do espaço do adulto. Né? Uma criança escuta dentro desse espaço, ela assimila, ela administra, ou seja, ela devolve, né, do jeito dela.
Uhum. Como é que se chama? João, o que o João falou, né, da proteção do casaco, e de repente ela desabrocha e desencanta o mundo, né, e reencanta todos, né, como, e voltando ao que vocês estavam falando também, como a gente tem medo quando as pessoas são o que elas são, né, quando elas descobrem quando elas estão em si, elas são muito belas, né? Eu imagino que o filme trata disso, né? Um pai com medo de que a filha, né, seja inteira e o abandone eventualmente, né? Ou a mãe com medo do sentimento do filho, que ele vai sofrer e ele vai fazer a catarse, então ele está crescendo, ele, né, sofreu uma desilusão amorosa e tudo bem, né? Faz parte, como ele traz essa figura materna e paterna, os dois, né? Não é só a coruja que está cerceando, né? O pai também está cerceando a menina e o filho, sem dúvida, né? Como é assustador a gente ter pessoas plenas, né? Felizes, plenas em si, né? para certas pessoas, né? Mas é assustador mesmo, né? Porque é lindo demais, é belo demais, né? Você fica, né? E que é o que a menina faz, né? Ela encanta mesmo, ela é tão iluminada que você fala, tá, e agora? Né? E eu nisso tudo, né? Porque aí você coloca o espelho para cada um, né? É, tem muitas camadas.
Né? Que é o que aconteceu com a mãe, que é justamente ela não. Ela tem o mundo dela e ela vai pro mundo dela. E ele não quer perder isso, né? E ela entende que tem que ficar aqui, que ama ele, ela ama ele, só que ela tem que, tem que ir pra vida dela.
Essa e a escolha da menina, né?
E a menina escolhe,
ela,
né?
Tirando o casaco ali, ela escolheu.
É, no final das contas, pra citar o Miyazaki de novo, tá em Ponyo, né?
É mesmo.
Uhum. Tá em Ponyo, né? No modo como o pai quer se apropriar.
Segurar.
Segurar, uhum. Né? E aí, num determinado momento, peraí, é como se tivesse que escolher entre os dois mundos também. Uhum. Tem, pra mim, tem as duas referências.
Nossa,
mais fortes.
Ponyo mesmo.
Totoro, Ponyo, o Miyazaki em si, enfim, né? Por conta da... E do mesmo estúdio, a Tartaruga Vermelha, né? Que daí é mais recente, 2014, eu acho, né?
Ou seja, 2014.
É, que daí não é do Miyazaki, mas é do estúdio do Ghibli, né? Ou seja, então essas pequenas referências. Aí uma outra coisa, eu acho, em relação a ela, a menina, né? A questão desse elemento narrativo que é a concha do mar, que ao mesmo tempo é uma flauta, né? E a maneira como, né, ou seja, dessas percepções dela, ela vai experimentando, né, com o passar das cenas, ela vai experimentando o instrumento, né? Até que, por conta do menino cantar, né, do bem cantar, a música, ela chega na melodia, né, ou seja, tá nela,
sim,
né? Mas não é algo que ela descobre como um passe de mágica, não, ela vai... tentando, testando, tanto que ele reclama a todo momento, você não para de babar nela, né?
Que nojo!
Que nojo! É, porque ela está experimentando a sonoridade do instrumento pelo fato dela não saber, né? Ou seja, se comunicar, não saber não, ela não tem esse impedimento, essa coisa, né? Então ela está procurando um outro modo, um outro jeito, né? Que é como ela começa a atrair os demais personagens e toda essa fabulação, né?
Que é uma diferença também de filmes comerciais que tem 4-5 músicas muito para comercializar mesmo, músicas mais e como esse foca sempre na mesma melodia, né?
Sim.
Porque ela essa importância que ela tem, justamente como ela participa do filme, porque o filme é justamente essa coisa de ciclo, então a música só vai ficando mais ela só vai aumentando até chegar nesse momento que ela consegue cantar a música. Então muito
é uma coisa assim daquilo que eu acho que em algum momento é isso que vem da oralidade, né, do benjaminiano, ou seja, de como tem a necessidade de você a todo momento querer dar uma novidade, né, que já é o do mundo moderno, ou seja, de quando surge sente-se a necessidade a todo momento tem uma coisa nova, assim, como se esse novo fosse que está nas animações que nos chegam na grande maioria das vezes.
Né? Uhum. Bem isso. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, Márcio.
Comentar que eu chorei de novo.
O meu comentário é que, tipo, nós colocamos Perfect Blue algumas semanas antes. E aí pensamos em colocar esse filme porque, vamos botar algo mais light. E, tipo, eu chorei muito mais nesse filme do que Perfect Blue, tá? É pesado e tudo mais, mas esse aí também não ficou por menos. E...
mais solar.
Né? Exatamente. Com certeza. E, realmente, foi uma experiência interessante porque eu não tinha conhecimento, a gente acabou conhecendo o filme na escolha e...
Eu acho que aí, né, do chorado, né, por conta dessa coisa, e aí o Madaraka já falou disso, de que não é do final feliz.
Exatamente.
Daquele final feliz como, né, ou seja, não. É, tu chega ao final e tu sente isso no, né, porque tu entende que é uma passagem da vida,
uhum,
como outras, né, e que não tem essa coisa de ah, chegou, pronto, aconteceu, tarará, e tu coloca numa embalagem. Não, aquilo é algo que você precisa carregar junto, né, uhum, tu carrega no coração.
E é muito louco você falar de final feliz agora, que passou pela cabeça. Na realidade é aceitar a tristeza, né, o
isso,
final.
Sim.
Não
sim.
É o final feliz, eles estão, na realidade ficou feliz porque eles aceitaram.
Sim, eles entenderam que eles precisavam fazer aquilo, que se eles não fizessem isso, eles iam continuar naquele... Né? Que, e eu acho que como aprendizado de vida é quando a gente percebe que a gente precisa fazer isso. Opa, uhum, pronto, preciso largar isso tudo. Né? Aquelas sim, coisas que ficam nos agarrando, sim, né? Larga tudo, sim, e vamos.
Exatamente.
Se você conhece, essas coisas continuar ficar agarrando a gente não vai.
Sim.
Né? Então, mas como a gente faz? Porque é um processo. Uhum. Isso não acontece do nada, da noite para o dia. Né? Ou seja, em algum momento a gente precisa entender que é necessário. Né?
É porque o personagem da mãe coruja e justamente do gigante são personagens que não conseguiram lidar com, e justamente os seus próximos, como o pai acaba, os seus iguais, né, como pai, ele acaba aceitando, finalmente ele não tem mais aquela mágoa, ela me deixou, claro, não sei o que tal, eu entendo que ela tem que ir, no caso.
E mesmo ele fala, né, acho que eu despertei de um sonho, algo assim.
Eu
né?
Acho que é sair, como né? Se eu estivesse sonhando.
Deixei de ser pedra, né, assim, também, isso, né, ele isso, também
deixou de ser
mesmo
pedra.
Mesmo deixando claro pra ela que ele continuava amando. Né?
Uh-huh.
Ou seja, é porque se há, é o entendimento, né, do...
Que... Amar é deixar ser, né?
É,
deixar.
Isso.
Exatamente.
Era isso que eu queria
dizer. Tá certo. Bem, pessoal, então, se ninguém tiver mais nenhuma brincadeira, né, gente?
A gente vai tocando flauta, vai seguindo a luz agora.
Sim, vamos.
Eu preciso achar o cabo. Vou tocando flauta.
Meu Deus,
chorar.
Direito de chorar. Tá certo. Muito obrigada. Nossa próxima sessão, temos já algum filme, Márcio?
Provavelmente vai ser o da Marta, da Kiss Born and Separe.
Ah, que legal.
Boa.
Eu pensei em comentar sobre esse filme, principalmente quando ele ligou Floripa, uhum, as coisas que aconteceram.
Ilha.
E me foi vindo muito até Kiss Born, né? É um filme maravilhoso.
Ah, até Kiss Born and Separe, né? Uma coisa
assim. Essa coisa de Florianópolis, né? Veja o nome da praia, Armação e Matadeira, né?
Uhum.
Poxa, é muito forte.
Claro.
Né? Muito hoje quando, né?
A história também por trás disso,
claro,
né?
É muito, né? Ou seja, então essa coisa de você não ver a foca, né? Ao mesmo tempo esse não ver a baleia, né? Então, poderia, foi ali que falando eu, uhum, eu associei na hora. E aí é pra gente tocar no muito próximo da gente, né? É quando você começa a se dar conta de que algumas tentativas de se desprender desse imaginário, elas retornam. Uhum. Retornam, né? O exato momento que tu começa a abrir a caça, liberar as árvores. Daí a gente, né? Daí a gente. Porque é uma tentativa de novo de chegar na baleia também, né?
Uhum.
Ou seja, é uma tentativa de chegar, de que você pode simplesmente usar a vida do bicho por conta daquilo que seja ciência, ou seja evolução, ou seja qualquer coisa, né? Tem um curta-metragem do Thomas Edison que é eletrocutando um elefante. Não sei se vocês já viram isso.
Uhum.
Essa coisa que nós temos aqui da lâmpada justificativa que você pode eletrocutar para você ter a dimensão do quanto é potente aquilo. Você está entendendo? Então, aparece ao exato momento que parece que a gente se afastava disso, de repente a gente se vê se aproximando e aí causa essa sensação. Isso, parece que o bicho está na tua frente de novo. Como lidar com isso para a gente voltar para esse tipo de imagem, né? Esse tipo de relação, esse tipo de sensação. Né? Daquilo que você não necessariamente precisa a todo momento capitalizar em cima, porque parece que você tem que estar capitalizando em cima para a coisa funcionar e circular. Né?
Obrigada, gente.
Não estou levantando só para. Se vocês quiserem continuar, a gente
abalou.